DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e estarei consigo ao longo de mais um programa que começa agora com as notícias. Um atentado atribuído ao Boko Haram numa aldeia no nordeste da Nigéria causou pelo menos 45 mortos e 50 feridos na quarta-feira, segundo divulgaram ontem as autoridades locais. O ataque ocorreu numa aldeia da região de Mafa, no estado de Borno, uma das áreas mais fustigadas pelos ataques do Boko Haram. O atentado tem lugar numa altura em que subiu de tom a discussão política quanto ao futuro do nordeste da Nigéria. Esta quinta-feira, a polícia nigeriana disparou gás lacrimogéneo no Parlamento, tentando impedir que os deputados da oposição entrassem no edifício para votar sobre o prolongamento do estado de emergência no nordeste do país, um assunto que desenvolvemos mais à frente nesta emissão. O presidente de posto do Burkina Faso, Blaise Compaoré, abandonou a Costa do Marfim e chegou hoje a Casablanca, em Marrocos, onde vai ficar exilado após a sua deposição a 31 de outubro. No Burkina Faso, o recém-empossado presidente interino, Michel Kafando, e o primeiro-ministro de transição, Isaac Zida, estão a formar um novo executivo de 25 membros para governar até as eleições de 2015. O governo de transição deverá ser apresentado este sábado. As autoridades do Mali retomaram esta quinta-feira, na Argélia, a terceira ronda de negociações com 6 movimentos rebeldes, na sua maioria tuaregues, do norte do país. A região foi palco de 4 insurgências armadas nas últimas 5 décadas. A última, em 2012, antecedeu um golpe de Estado militar que permitiu aos extremistas islâmicos capturar grande parte do norte do país, o que levou a uma intervenção militar francesa. Em julho, o governo do Mali e os movimentos rebeldes assinaram um acordo de cessação das hostilidades e adotaram um plano de negociações para a assinatura de um acordo de paz permanente, ainda sem data definida. A União Europeia vai financiar com 620 mil euros um projeto de luta contra o crime transnacional na Guiné-Bissau, em particular contra o tráfico de droga e de pessoas. O projeto terá início no primeiro semestre de 2015, com duração de 18 meses, e será implementado pelo Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime. A iniciativa prevê a constituição de uma unidade de luta contra o crime transnacional. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou hoje a aguardada reforma da imigração, que prevê a legalização de 5 milhões de imigrantes. O plano permitirá a imigrantes que têm vivido ilegalmente nos Estados Unidos há pelo menos 5 anos e que têm filhos nascidos ou residentes em solo americano solicitar permissões de trabalho de 3 anos. Obama defende que a regularização de mais de 5 milhões de imigrantes não é uma amnistia, como sustenta a oposição republicana, mas sim uma medida moderada e de bom senso. Os serviços de informações internos israelitas anunciaram que foram detidos 3 membros do movimento islamita palestiniano Hamas, suspeitos de preparação do assassínio de um ministro de Israel. Os suspeitos são acusados de recolher informações sobre as deslocações do ministro dos Negócios Estrangeiros e procurar obter um lança-foguetes para atingir o veículo. Cerca de 1000 pessoas morreram no leste da Ucrânia desde a assinatura do acordo de cessar-fogo em setembro, de acordo com as Nações Unidas. A Comissão dos Direitos Humanos da ONU afirma que o respeito pela trégua tem sido apenas esporádico. Entretanto, horas antes da visita do vice-presidente norte-americano Joe Biden a Kiev, esta sexta-feira, a Rússia alertou os Estados Unidos contra o fornecimento de armas às forças ucranianas que combatem os separatistas russos no leste da Ucrânia. O prazo para resolver a disputa de 12 anos sobre o programa nuclear iraniano, que termina na segunda-feira, poderá ser alargado devido a fortes divergências entre as potências ocidentais e Teherã, de acordo com fontes próximas do processo. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, afirmou ontem que para chegar a um acordo é necessário haver garantias de que o Irão nunca terá a capacidade de fabricar uma bomba atômica. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Mais de 170 países comprometem-se a adotar medidas de combate à fome em Conferência Internacional sobre Nutrição. Confrontos no Parlamento da Nigéria no dia em que terminou o estado de emergência no nordeste do país. Autoridades líbias não conseguem garantir a segurança nacional. São os destaques desta sexta-feira, 21 de novembro. Saiba mais já a seguir. Líderes mundiais estão reunidos em Roma, em Itália, na segunda Conferência Internacional sobre a Nutrição. Mais de 170 países assinaram a Declaração de Roma sobre a Nutrição e comprometeram-se a adotar medidas de combate à fome e à desnutrição. Representados pelos ministros da Saúde e Agricultura, os países africanos de língua portuguesa reconhecem que ainda há muito a fazer para resolverem os seus problemas nutricionais. Rafael Belincanta tem mais informações.
Para entender as medidas da Declaração de Roma sobre a nutrição, é preciso entender que os alimentos de qualidade garantem uma boa nutrição. Já alimentos em quantidade suficiente determinam a segurança alimentar de um país. Essa distinção explica a diferença, então, entre a luta contra a fome e os esforços da comunidade internacional para garantir uma alimentação que tenha os nutrientes essenciais para o ser humano. Nesse sentido, o ministro da Saúde de Moçambique, Alexandre Mangele, discursou à plenária da conferência na tarde desta quinta-feira. Falando à DW, Mangele afirmou que a conferência foi uma oportunidade para buscar soluções para resolver o problema dos 7 milhões de moçambicanos que ainda sofrem de desnutrição crônica.
Um encontro internacional como este, em que se partilham ideias, conhecimentos, experiências diversificadas, nós vamos com certeza colher daqui algumas delas para tentarmos baixar o alto nível de desnutrição que ainda impera no nosso país, sobretudo nas crianças.
O ministro da Agricultura de Angola, Afonso Kanga, falou à plenária também na manhã desta quinta-feira. Ele destacou que Angola atingiu a meta do desenvolvimento do milênio em reduzir a desnutrição em até 50% até 2015. Porém, Angola ainda tem quase 4 milhões de famintos. A Guiné-Bissau, por sua vez, apresenta um dos maiores índices de anemia entre crianças menores de 5 anos. Mais de 70% dessas crianças estão desnutridas na Guiné-Bissau. Cabo Verde conseguiu bons resultados no combate à fome e à desnutrição nos últimos anos, todavia deve investir mais para garantir a segurança alimentar de 10% da população que ainda sofre com a falta de alimentos no arquipélago, seja em qualidade como em quantidade. A ministra das Finanças e do Planejamento de Cabo Verde, Cristina Duarte, destacou à DW que somente uma decisão política pode vencer a fome e a desnutrição.
Soluções técnicas, felizmente, é o que não faltam neste momento ao mundo com todo este desenvolvimento científico e tecnológico. Portanto, não é um déficit de soluções técnicas, tecnológicas, mas é sim a necessidade de todos nós assumirmos que para resolver estes problemas, acima de tudo, é preciso forte vontade política.
O ponto alto da conferência foi o discurso de Papa Francisco na manhã da quinta-feira.
Hoje em dia se habla muito de direitos.
Hoje em dia se fala muito em direitos, esquecendo com frequência os deveres, disse o Papa. Além disso, dói constatar que a luta contra a fome e a desnutrição é dificultada pela prioridade do mercado e pela preeminência da ganância, que reduziram os alimentos a uma mercadoria qualquer, sujeita à especulação, inclusive financeira.
Incluso financeira.
O diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, destacou que o modelo de agricultura e nutrição que se baseia no consumo e na produção local, idealizado no Brasil com o programa Fome Zero, tem ajudado muitos países africanos a superar o ciclo de fome e pobreza. Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
E como é habitual, lançamos agora a nossa pergunta do dia. Que medidas considera que devem ser tomadas para reforçar o combate à fome e à desnutrição no seu país? Saiba como pode responder à nossa pergunta ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491 17-58-19-8273.
O O estado de emergência no nordeste da Nigéria, em vigor no âmbito do combate ao grupo radical islâmico Boko Haram, terminou esta quinta-feira, de acordo com os deputados, no mesmo dia em que as autoridades da região anunciaram a morte de pelo menos 45 pessoas num ataque atribuído ao grupo extremista. Na capital, Abuja, o presidente do Senado nigeriano, David Mark, viu-se obrigado a ordenar o encerramento das duas câmaras do Parlamento até à próxima terça-feira, depois de a polícia da Nigéria ter disparado gás lacrimogéneo, aparentemente tentando impedir que os deputados da oposição entrassem no edifício governamental para votar sobre o prolongamento do estado de emergência no nordeste do país. Na agenda dos membros da Câmara dos Representantes, estava a votação sobre o pedido do governo de Goodluck Jonathan para estender o estado de emergência em Adamawa, Borno e Yobe, três estados fortemente fustigados pelos ataques do Boko Haram. A oposição está contra este pedido, classificando o estado de emergência, que vigora há 18 meses, como um completo fracasso. O Ais Abubakar, correspondente da DW, descreve o ambiente de caos vivido no edifício governamental. De repente, a polícia estava no prédio, algo que é muito invulgar. Começaram a disparar gás lacrimogéneo e houve confrontos violentos. Os agentes ordenaram que os deputados saíssem do edifício. Zakaria Mohamed, o porta-voz da Câmara dos Representantes, garantiu que antes do encerramento do Parlamento, a Câmara esteve reunida numa breve sessão e decidiu rejeitar a extensão do estado de emergência. De acordo com o presidente do Senado, a votação parlamentar foi adiada. Oficialmente, o estado de emergência não foi renovado e terminou esta quinta-feira. O presidente Goodluck Jonathan, atualmente de visita ao Reino Unido, ainda não se pronunciou sobre a questão. Muitos acreditam que no topo da agenda de Jonathan não está a situação no nordeste do país, mas sim as eleições marcadas para fevereiro. Mairo Mahmoud, que vive no estado de Adamawa, lamenta esta situação. As eleições não podem de todo ser a prioridade neste momento. As pessoas estão preocupadas com as suas vidas e não com política. O governo deveria ser muito mais sério na questão de salvar a população. O principal alvo do ataque da polícia esta quinta-feira parece ter sido o líder da Câmara dos Representantes, Aminu Tambual, cuja saída para o Partido da Oposição, em outubro, provocou a ira dos seus colegas do Partido Democrático do Povo no poder, que tentaram retirar-lhe a liderança e todos os privilégios de segurança. Tambual é um dos membros da oposição que estão contra o prolongamento do estado de emergência em Adamawa, Borno e Yobe. Na sua maioria, também os habitantes destes estados estão contra o estado de sítio. Para muitos, a medida serviu apenas para beneficiar os radicais islâmicos do Boko Haram, que controlam agora mais territórios do que antes da imposição do estado de emergência. Saleh Bakoro vive no estado de Yobe e garante... Vamos protestar contra isto. Vamos mostrar ao mundo a nossa resistência. Estes deputados não estão a fazer o que é melhor para nós.
DW, Voz da Alemanha.
Não passa um dia sem que chegue uma notícia triste da Líbia. Atentados à bomba em Trípoli, explosões na cidade de Tobruk, no leste do país, e combates mortais entre milícias rivais em Benghazi estão na ordem do dia. As mortes resultantes demonstram, sobretudo, que os responsáveis não conseguem garantir a segurança no país. Cristina Kripal com os detalhes.
No fundo, não é de admirar. Na Líbia há dois parlamentos e dois governos que reivindicam o poder. Uns são dominados por islamitas, os outros pelos seus adversários. Os dois lados lutam pelo poder, por dinheiro e por recursos naturais, apoiando-se nas muitas milícias no país. Estas combateram ombro a ombro contra o regime de Muammar Gaddafi, mas depois da sua queda tentaram impor os seus próprios interesses com resultados funestos, diz Günter Mayer, professor de Geografia Económica na Universidade de Mainz, onde dirige o Departamento de Estudos Árabes.
As duas principais frentes são, por um lado, os combates no leste do país, em Benghazi, onde atua sobretudo o grupo islamita Ansar al-Sharia, juntamente com outras milícias reunidas no chamado Conselho Shura dos Revolucionários de Benghazi. Estes são atacados pelas tropas do governo, oficialmente reconhecido, lideradas pelo general Khalifa Haftar, que lançou contra elas a Operação Deserto. Aqui, pode-se falar de uma quase guerra civil.
Tobt ein quasi Bürgerkrieg Benghazi.
A outra frente situa-se a oeste de Trípoli, onde as brigadas Sintam e outras milícias lutam contra a milícia Misrata e partes do exército do general Haftar. A Líbia atual só existe desde 1963, quando várias regiões autónomas foram reunidas num Estado central. Esta unidade está hoje em risco. Os islamitas não reconheceram a sua derrota eleitoral e, em agosto passado, conquistaram a capital à força das armas. Segundo Maia, a imiscuição de outros países no conflito líbio agrava a situação.
Esta é também uma guerra por procuração no mundo árabe. O campo islamita é apoiado pelo Qatar e pela Turquia. Há provas para o fornecimento de armas pelo Qatar. O governo oficialmente reconhecido tem o apoio do Egito.
A situação precária de segurança deve-se também à fraqueza das instituições do Estado. Trata-se de um legado de Gaddafi que tendam assim a abafar à partida qualquer concorrência no poder. O potentado negligenciou deliberadamente o exército e os soldados, favorecendo a sua guarda pessoal. Após a morte violenta de Gaddafi, estas milícias continuaram a receber o soldo do Estado, mas passaram a lutar pelos interesses dos seus clãs e das suas cidades, diz Maier.
É claro que a Líbia é um Estado falhado. Não há um Estado de direito, nem autoridade estatal, que controle o país, de modo que se trata de um caso paradigmático de um Estado falhado.
Cristina Gripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de mais, recordo que hoje lhe perguntámos que medidas considera que devem ser tomadas para reforçar o combate à fome e à desnutrição no seu país. Guilherme Correia da Silva tem estado aqui em estúdio a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Muito bom dia. Por SMS, Tuvangipano, a partir de Maputo, propõe a construção de barragens e que se incentive os agricultores com meios materiais. Assim se poderá reduzir a pobreza. Na nossa página na rede social Facebook, um utilizador que se auto-intitula Pistoleiro Grave diz que os governos devem apostar na agricultura nacional e evitar a importação e o consumo excessivo de produtos importados. Além disso, devem também criar programas de distribuição e combate à fome no país. Uma maior aposta na agricultura é também a sugestão de Nelson Silva, que escreve: aqui em Angola, o que eu acho é que devemos apostar mais na agricultura, porque o nosso país é muito rico em termos agrícolas, mas o que se vê é que quase todos os produtos alimentares que nós consumimos ainda vêm de fora do país. E os produtos, às vezes, chegam já estragados, com péssima qualidade. Então, a aposta seria a agricultura e outros setores alimentares para se combater esse fenómeno aqui no nosso país. É a opinião de Nelson Silva. Charles Simão diz que seria necessário menos ricos e clareza na distribuição dos rendimentos. Ontem, relativamente ao facto de jovens angolanos que planeiam uma manifestação de protesto contra o governo no próximo fim de semana se queixarem de tentativas de intimidação por parte das autoridades, perguntávamos no Facebook como acha que se pode garantir que estes jovens possam exercer o seu direito fundamental à livre opinião. Um utilizador que se auto-intitula Khrushchev sugere evitar avisar sobre a data e local exato para apanhar o inimigo desprevenido. Najo Sky considera que, em África, alguns direitos ficam nas gavetas, não servem para o povo. Fernando Pessoa sublinha que o exercício deste direito de manifestação pressupõe a não violência e os jovens devem procurar obtê-lo sem provocar instabilidade. Um ouvinte que não se identifica enviou-nos um SMS também sobre este tema, em que diz: eu estou de acordo que haja a manifestação, desde que esta seja uma manifestação pacífica. Maria João.
Obrigada, Guilherme, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação.
DW, sexta-feira.
E antes do fim do nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Mais de 170 países prometem adotar medidas de combate à fome em conferência sobre nutrição. Confrontos no Parlamento nigeriano no dia em que terminou o estado de emergência no nordeste do país. Barack Obama anuncia reforma da imigração, prevendo legalização de 5 milhões de imigrantes. Autoridades do Mali retomam negociações com movimentos rebeldes e autoridades líbias não conseguem garantir a segurança nacional. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos, já sabe. Estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.